Você está ouvindo Más Feministas, um podcast sobre feminismo, cultura pop e histórias da vida real. Nós somos Fran Carneiro e Vanessa Bittencourt.
Oi, pessoal. Oi, Fran.
Oi, Vani. Olá, pessoal.
No episódio de hoje, nós vamos conversar sobre feminilidade e masculinidade. Nós já passamos pelo tema em outros episódios, mas agora vamos colocar tudo na mesa. Feminilidade e masculinidade não são essências, não são características carimbadas pelas forças da natureza ou por um poder divino junto com os genitais. São expectativas sociais, são práticas, são normas envolvendo o que a sociedade entende sobre como ser mulher e como ser homem. Muito se fala sobre uma suposta ideologia de gênero como se fosse um plano maligno das feministas, do movimento LGBT e da esquerda no geral para doutrinar criancinhas e destruir a instituição família. Isso não existe. O que existe, e todos nós sentimos na pele desde cedo, é a pressão imposta por uma série de estereótipos, padrões inalcançáveis que nos aprisionam em caixinhas, que podem nos frustrar e comprometer as nossas relações e até mesmo a existência de mulheres expostas à violência de gênero e também de homens, seja porque não se encaixam nos padrões de masculinidade, seja porque fazem muito esforço para se encaixar e também acabam expostos a algum tipo de violência. Nós decidimos falar de feminilidade e masculinidade num único episódio porque entendemos que o que está em jogo é uma questão relacional. Ideais de feminilidade e masculinidade dependem um do outro para existir nessa sociedade ocidental machista, em que o que é masculino tende a ser supervalorizado e o que é feminino tende a ser menosprezado e, às vezes, ridicularizado.
E para começar a conversa, é importante a gente situar o que é feminilidade. E eu acho que, pelo menos, em alguma coisa, a gente já se sentiu afetada por isso. A feminilidade são todas as expectativas que a sociedade cria associada ao feminino. Então, aquela ideia de mulher sensível, de mulher procriadora, de mulher doce, de mulher compreensiva, de mulher submissa. Tudo isso é a superfície do que a gente pode definir como feminilidade. Se a gente buscar bem rápido no Wikipedia, por exemplo, o artigo sobre feminilidade, inclusive, é dividido em algumas categorias de comportamento, até vestimentas. Então, a mulher precisa se vestir de determinada forma, ter um comportamento de determinada forma. A sociedade molda uma expectativa de personalidade para todas as mulheres, para a gente se encaixar num padrão de servidão, num padrão de pessoa que precisa servir o homem. E outra característica muito importante e muito relacionada à feminilidade é a fragilidade. Seja a fragilidade física, seja a fragilidade intelectual no sentido de incapacidade de pensar por si mesma. E o propósito disso é o bem da raça, a manutenção da espécie humana, porque o propósito da existência de uma mulher precisa ser o de procriadora.
De acordo com o pensamento conservador, sim, né? O que eu percebo quando se trata de feminilidade é que mente e corpo precisam estar em acordo. Então, espera-se que a mulher seja exatamente isso que você falou. Frágil, atenciosa, delicada, discreta, emocional, devotada ao casamento e à maternidade, aquela que cuida dos outros, que é submissa. E essa expectativa de submissão não necessariamente é trancar mulheres num quartinho escuro. É também esperar que mulheres opinem menos e realizem menos. Por isso nós feministas incomodamos tanto, não é verdade? Mas sobre submissão ainda, o sociólogo Pierre Bourdieu, no livro A Dominação Masculina, relaciona a submissão com outra característica muito associada à feminilidade, que é a intuição. Então, será que a gente tem um sexto sentido, Fran? O que você acha?
Só enquanto uma boa bruxa.
Para ele, a mulher estando numa condição de submissão, ela está sempre vigilante e prestando atenção nos detalhes para não cometer erros, para não sofrer sanções ou censuras. Então, as mulheres aprendem a prestar mais atenção nos sinais não verbais de homens, de crianças e também nos detalhes do mundo ao redor. O homem com a sua sensação de poder e segurança pode muito bem se dar o luxo de ser displicente e ainda ser considerado o máximo.
Para mim também, a intuição de saber o que está acontecendo, sei lá, saber que outra pessoa precisa de cuidado, eu acho muito, não faz muito sentido para mim, que a ideia de que isso seja natural.
Você falou do corpo, e pro Bourdieu a feminilidade é a arte de se fazer pequena. E no episódio sobre vergonha a gente falou um pouco sobre isso, né? Sobre a postura das mulheres no ambiente de trabalho, por exemplo. Então se trata daquele negócio de sorrir sempre, baixar os olhos, manter as pernas juntas, tentar ocupar pouco espaço e moldar todo o seu corpo, como você falou, né? Mantendo o cabelo de um jeito X, preferencialmente comprido, liso, sedoso, as unhas feitas, tirando os pelos de tudo quanto é lugar, porque pelo na nossa sociedade é associado à virilidade, mas na mulher inspira nojo. E eu acho que um bom exemplo de que a feminilidade é uma construção social, cultural, histórica, é que a pressão sobre a depilação aumenta conforme as roupas vão encurtando na moda. E nós temos toda uma indústria da moda e beleza, não só reafirmando e reformulando padrões de feminilidade, mas também estimulando a vigilância sobre quem é feminina e quem não é.
Pegando esse gancho de roupas e comportamentos e feminilidade, eu consigo notar isso muito presente enquanto uma pessoa que tem um relacionamento com um homem, nas roupas que eu escolho usar, no sentido de se ele deixa e se ele permite, e que eu não deveria ou deveria usar esse tipo de roupa. E dentro de relacionamento ainda, eu sou questionada sobre determinados comportamentos que pra gente parece um assunto muito batido, mas aparentemente as pessoas gostam de insistir. Por exemplo, sair sozinha, ter permissão para ter amizade com determinadas pessoas ou para fazer determinadas coisas ou para ser uma pessoa que serve o marido dentro de casa ou ainda ser uma pessoa que pensa muito mais em carreira do que em filho nesse momento, por exemplo, ser uma pessoa que se interessa muito mais por esse campo, embora as coisas não sejam excludentes, é muito frequente que me cobrem mais a vida de mulher e dona de casa do que a vida de uma mulher independente e que não é necessariamente submissa ou, sei lá, propriedade de alguém.
Aí a gente vê como feminilidade e machismo se articulam, né? Como esse conjunto de características que formam o que a gente entende como feminilidade tem uma lógica, e a lógica é o machismo.
Sim, e eu me deparei com um termo que eu achei muito interessante e um pouco chocante também para mim, que foi o culto da incapacidade, quando a gente fala de feminilidade. Então, essa cobrança de que você dependa de alguém, de que você esteja abaixo de um homem, de que você tenha que ter determinados comportamentos, acho que está muito relacionado a esse culto da incapacidade. E aí, quando a gente fala de ser uma mulher feminista, como você disse no começo, eu entendo por que incomoda. Eu entendo por que ir na contramão dessa incapacidade incomoda. E eu entendo porque geralmente as pessoas costumam associar os termos masculinos a gente.
Porque a gente rompe com tudo isso, né? Eu acho assustador pensar nesse mito da incapacidade e o quanto está relacionado com dependência. Tem a ver com dependência, né?
Acho que até, não sei se essa palavra se encaixa, mas a subserviência. Você não pode ter uma opinião se, sei lá, homem que deveria estar acima de você tem outra opinião. E ou você não pode ir contra ele ou bater de frente. E ainda pensando que obrigatoriamente você precisa ter um homem. E aí, só para concluir, o livro que eu estava lendo se chama O Mito da Fragilidade, da Dolette Dowling. E ela diz que ser associado, ser mais masculina, uma mulher mais masculina, como a gente tinha falado, significa ser forte. E ser uma mulher forte implica no risco de não se casar. Então, acho que isso é exatamente a essência de tudo que a gente está discutindo agora.
Então, a gente vê como esse ideal de feminilidade afeta nossas relações, a nossa forma de se colocar no mundo, Mas eu vou voltar a bater na tecla do corpo, porque a gente tem que demonstrar tudo isso no corpo. E pensando na minha experiência, eu fui uma menina que entendeu bem rápido o que significava ser feminina. Então, com 10 anos, eu já fazia as unhas sozinha, minha mãe me ensinou, me deixava pintar sozinha. Com 12, eu já usava saltão, até que eu tive uma lesãozinha no pé, e aí eu fui obrigada a aposentar temporariamente o salto, e eu acabei esquecendo como se anda de salto. Hoje eu não faço nem questão. Nem na minha formatura eu fui de salto, enfim. E aí, aos 13, 14, eu já usava bastante maquiagem, principalmente para ir para a escola. Então, era um ritual. Eu acordava bem cedo, domava o cabelo e fazia minha própria maquiagem antes de ir para a escola. Mas nada disso me fazia feliz, sabe? Como eu sempre tive baixa estima, eu me sentia obrigada a fazer essas coisas, a tentar melhorar o que eu achava que podia, principalmente com maquiagem. Mas no fundo eu me sentia meio prisioneira. Era como se eu botasse uma máscara. A minha cara no espelho era pintada e triste. E eu nem me reconhecia. E acabou que na vida adulta eu chutei o balde. Hoje eu não uso maquiagem, nada, nenhuma, nem batom. E não que eu tenha algo contra maquiagem ou que eu acho que as mulheres não devam usar. Eu acho que as mulheres ficam lindíssimas com maquiagem. Mas eu não quero usar porque eu me sinto mais confortável comigo mesma e mais em paz comigo mesma sem maquiagem.
Isso me lembrou quando eu tinha uns 19, eu acho que eu comecei a ter crises muito fortes de ansiedade por várias questões. Eu tava fazendo terapia e um dia eu disse pra terapeuta que eu não conseguia de jeito nenhum me ver bonita. Eu nunca fui uma pessoa magra e nessa época eu tava engordando mais por N fatores. E aí ela perguntou o que era ser bonita pra mim. A única imagem que vinha na minha cabeça era dessas meninas que parecem bonequinhas, que têm a pele maravilhosa, que são pequenininhas, que são magrinhas, que o cabelo é maravilhoso. Embora hoje eu conheça meninas assim e eu sei que elas passam, sei lá, 2, 3 horas se arrumando antes de sair para trabalhar ou antes de sair de casa para ir na padaria. E eu sei que muitas delas praticamente se contorcem de frustração porque quando saem sem um rímel que seja na rua e elas não conseguem se desapegar disso. E ter dado essa resposta foi muito marcante para mim e é marcante para mim até hoje. Então foi um processo muito grande, mas eu entendo que foi algo que eu aprendi com diversas questões externas.
Eu entendo isso, eu acho que nós internalizamos todos esses estereótipos porque desde cedo nós recebemos inúmeras mensagens e imagens sobre o que é ser mulher. Então são mensagens que se repetem tanto que acabam naturalizadas mesmo. E aí enquanto você estava falando, eu lembrei que eu tinha um professor que tinha um exercício para isso. Ele dizia, não pense no livro vermelho. Mas não tem jeito, porque o cérebro logo imagina um livro vermelho. Então, se eu fizer um exercício agora, fechando os olhos e pensando na palavra mulher, eu vou imaginar uma mulher branca, magra, de vestido e salto alto, depilada, de cabelo comprido e maquiagem.
Bom exercício.
O que eu acho importante também é lembrar que, no mundo ocidental, a feminilidade não é só uma pressão machista, ela também é racista. E eu falei que eu imagino uma mulher branca. Então, se os padrões são inalcançáveis para as mulheres no geral, quem mais chega perto dele é a mulher branca heterossexual, porque a mulher ideal é branca, a mulher feminina e frágil é branca, a mulher negra é entendida como forte, raivosa, e a bell hooks, falando da escravidão na sociedade americana, disse que o culto à feminilidade no século XIX se deu com uma desmoralização das mulheres negras. Fosse pelo trabalho pesado, que era indigno para as mulheres brancas privilegiadas, fosse pela questão da valorização de uma suposta pureza sexual da mulher branca, enquanto a mulher negra estava sujeita a uma série de abusos sexuais. Eu acho que a gente pode pensar em paralelos com a sociedade brasileira, que predominantemente ainda insiste em negar essas cicatrizes da escravidão. Mas entre essas cicatrizes está justamente a condição da mulher negra. Como a Solane e eu conversamos no episódio sobre consciência negra, a mulher negra ou é invisível, ou é objetificada, ou é hostilizada. Mas dificilmente ela vai ser vista como um símbolo de feminilidade.
Ah, não tenho mesmo o que acrescentar sobre essa questão da mulher negra, exceto que é verdade. E é uma culpa muito grande, porque enquanto mulher branca, foi muito difícil começar a pensar em questões de mulheres negras, mais difícil ainda começar a entender mulheres negras como mulheres e distanciar das imagens sexualizadas, que acho que são as imagens mais frequentes que a gente tem.
Nem fala, é um exercício de desconstrução coletiva mesmo. Agora vamos falar de masculinidade. Os estereótipos ligados à masculinidade tradicionalmente são: homens não choram, não devem demonstrar fragilidade, sentimentos, devem ser fortes, agressivos, competitivos e capazes de superar outros homens e dominar mulheres, enfim, aquele papo furado todo, né? Ai, que preguiça.
Adorei.
Mas falando sério, eu tô falando de violência verbal, física, a partir de uma gama de opressões como misoginia, racismo, lesbofobia, transfobia, vai do assédio na rua, alimentado pela cultura do estupro, até casos de feminicídio. E sobre cultura do estupro e assédio em especial, eu lembro de cara do documentário Chega de Fio Fio, que fala sobre assédio e tem inclusive uma rodinha de homens avaliando as suas próprias atitudes. E ali fica bem evidente que assédio também é uma forma de reafirmar a masculinidade. Que aquela coisa horrorosa de ficar olhando a mulher de cima a baixo quando ela passa é uma forma de reafirmar essa masculinidade. E eles precisam ser vistos exercendo o poder que a sociedade machista conferiu a eles para sondar mulheres, avaliar mulheres, tocar em mulheres sem permissão delas. Em síntese, violência, poder e sexo acabam sendo referência para uma masculinidade hegemônica e tóxica. E por que tóxica? Porque esse ideal de masculinidade desumaniza mulheres e também sufoca homens, que precisam se enquadrar no padrão para evitar a ridicularização. Para a gente conseguir pensar de uma forma crítica sobre essa realidade, nós vamos ouvir os homens. Nós temos dois depoimentos tratando de diferentes formas de vivenciar a masculinidade e de questionar a masculinidade tóxica e um depoimento de quem estudou masculinidade.
Vocês sempre perguntam, mas e os homens? E os homens? Então, homens, chegou a vez de vocês.
Oi, meu nome é Renan, eu tenho 26 anos, moro em São Paulo, capital, mas sou de Jacareí, interior de São Paulo. Sou formado um curso de tecnologia em manutenção de aeronaves pela FATEC São José dos Campos e também sou técnico em mecânico de aeronaves pela Escola de Especialistas de Aeronáutica e trabalho como terceiro sargento na Força Aérea Brasileira. Eu acho que de mais tóxico que tem no comportamento masculino, assim, que eu observo, é a necessidade que, né, que os homens têm de se mostrar. A necessidade do cara provar para os outros que ele é macho, que ele é viril, que ele pega todos, que ele é o bom. Eu acho que isso aí é o que mais me incomoda também, atualmente. Eu, inclusive, perdi algumas amizades, eu deixo de fazer algumas amizades justamente por não compactuar muito com esse tipo de comportamento. Sim, já me senti pressionado a ter comportamentos só para ter aprovação de pessoas, isso aí, especialmente na minha adolescência. Né? Eu já pratiquei bullying com colegas, eu já pratiquei assédio com colegas, já saí pra pichar, já estourei bombada na casa dos outros, fiz bastante besteira aí, só indo na onda assim, da amizade, né? Dando até pra traçar um paralelo com o episódio anterior de vocês sobre amizade tóxica. Até pra assumir o namoro, eu tive medo, né? Porque colegas, eu não era muito do tipo um relacionamento, sempre fui visto pelos meus colegas como um cara zoeiro, o cara que não era de ninguém, que é dono de ninguém, que é de todas. Então, até para assumir um relacionamento, eu tive problemas. Eu comecei a tentar mudar o meu comportamento com relação à masculinidade, porque o comportamento nosso está sempre mudando, né? Conforme nós vamos aprendendo, vivenciando, o comportamento vai mudando, mas mudar as minhas atitudes como homem, mais ou menos na minha sexta série, que foi num desses casos aí de assédio que eu falei, em que eu fui parar na diretoria por assediar uma colega. A diretora, né, nessa situação aí, a diretora cagou pro problema. Ficou por isso, por nada, por isso mesmo. Eu devia ter tomado uma punição, mas não tomei. E foi, acho que a partir desse episódio que eu parei com os assédios e comecei a tentar a me portar melhor, a respeitar as minhas colegas. Hoje eu tento, né, eu tenho a filosofia de não fazer para os outros aquilo que eu não gostaria que fizessem comigo. Então, todos esses erros que eu cometi aí na minha adolescência, como eu não gostaria que fizessem nada disso comigo, eu também não os faço para ninguém.
Olá, eu sou o Felipe Vieira, sou jornalista e atualmente eu escrevo no site Prosa Livre. Bem, falar da minha experiência com uma masculinidade é bem peculiar. Eu fui criado principalmente por mulheres, né? Desde os meus 6 anos. Antes eu morava com minha mãe e com meu pai, e a partir dos 6 anos de idade eu fui morar na casa da minha tia e convivia basicamente só com mulheres. Então, durante toda a minha infância, eu não sofri tanto com essa masculinidade tóxica imposta pela sociedade. Eu nunca fui reprimido por gostar de brincar de escolinha, de casinha, brincar com as bonecas da minha prima, ou coisa do tipo. Sempre minha tia, minha madrinha, sempre me deram liberdade para que eu brincasse com tudo isso. Mas ao mesmo instante, fora de casa, mesmo sendo criança, eu percebia que as pessoas olhavam e achavam diferente, né? Até porque eu sendo, não naquela época, mas hoje vendo um homem gay, negro, as pessoas julgam bastante. O problema veio a partir do momento que eu começo a viver em sociedade fora de casa. Na escola, na igreja. Eu lembro de uma história de uma vez, com meus 8 ou 9 anos, eu fui na escola da minha prima participar de um dia que ela levaria amigos pra lá. Em determinado momento, um amiguinho dela vira pra mim e pergunta se eu era homem ou mulher, pelo jeito que eu me portava. E eu fiquei muito bravo com aquela situação e virei pra ele e falei assim: o que é que você acha? Eu sou homem, é claro, né? Desde sempre, eu nunca me vi dentro do padrão que a masculinidade impõe, né? Primeiro porque eu sou um homem negro e a gente sabe que a masculinidade almejada é aquela do homem branco, forte, viril, provedor, que não apresenta nenhum traço feminino ou se porta de maneira feminina, né? Comigo foi ao contrário. Eu sou um homem negro, gesticulo demais ao falar, minha voz não é tão grave assim, tenho alguns trejeitos, e isso fica bastante claro, né? Então eu sofri bastante com isso, porque as pessoas se sentiam incomodadas por eu não estar dentro do padrão que elas sempre acreditaram que era o natural, o perfeito para ser um homem na sociedade em que nós vivemos, né? Uma parte que eu também queria destacar é a relação com meu pai, né? Meu pai sempre foi um homem muito amoroso comigo. Apesar das brincadeiras machistas dele, que ele sempre perguntava onde é que estavam as namoradinhas, e aí, meu filho, garanhão, essas coisas todas. Mas eu acho que, assim, meu pai nunca foi muito tóxico, assim, a masculinidade dele nunca foi tóxica pra mim, porque sempre fui amado, respeitado por ele. Então acho que isso vindo dele moldou de alguma forma a pessoa que eu sou. Agora, vivendo num corpo de um homem negro e gay, a masculinidade tóxica sempre aparece em relação dos outros para comigo, né? Muitas vezes eu já cheguei conversar com outros homens e eles sempre viram pra mim e falam: nossa, você deve ser bom na cama. Muitas das vezes nós somos animalizados, né? As pessoas não veem os nossos sentimentos e acham que o nosso corpo é feito somente pra dar prazer ao outro. Nos resume ao tamanho de um pênis. E a partir do momento que um homem gay, negro, não se encaixa nesse papel de homem grande, viril, agressivo, opa, peraí, você não encaixa, então você não é homem. E isso, de alguma forma, acaba afetando a maneira como a gente vivencia, né? E é exaustivo você ter que ser visto como um garanhão ou essas coisas. A questão da masculinidade me afetou muito também na adolescência, em que eu me retraí bastante e não queria ser visto como feminino. Eu tentava ao máximo esconder os meus trejeitos, a forma de falar, para que eu não sofresse nenhum tipo de retaliação ou chacota na escola. Os adolescentes, né, eles zoam mesmo e não estão nem aí. Eu sofri bastante nesse período, sofrendo de ter ginásio gritando pra mim, tu é gay que eu sei, e isso me fazia mal bastante. E eu só fui questionar sobre masculinidades, ideais de masculinidade e masculinidade tóxica agora, recentemente. Com essa onda de desconstrução, a gente acaba encontrando vários assuntos em que nós precisamos nos alertar e nos desconstruir para que possamos, de alguma forma, tornar mais natural aquilo que somos e não ficarmos presos nessas caixinhas que nos rotulam. Eu acho que para o homem, às vezes, é muito mais difícil sair de dentro dessa caixinha. Isso é visto pela sociedade como pontos ideais importantes, são elogios ao homem ele ser e se portar de determinada forma. Eu acredito que vai ser um processo muito difícil de tirar vários homens de dentro dessa caixa que a gente chama a caixa do homem, onde está lá que ele tem que ser viril, agressivo, não pode ser frágil, tem que ser provedor da casa, da família e ser violento, né? Eu sei que já existe muitas pessoas conversando sobre isso, mas ainda não é o suficiente. É preciso que os homens entendam que eles podem sim ser pessoas não agressivas, que não tem problema ter traços femininos ou ser afeminado, e que tudo bem. E aos homens negros, é importante também que vocês se vejam como seres humanos e que não são apenas um corpo que oferece prazer, porque nós somos mais do que isso, né? E a gente precisa entender que conversar sobre masculinidade tóxicas num corpo negro envolve muitas coisas, né? A gente precisa falar do panorama racial, social. A gente não pode discutir, sendo homem negro, só disso, né? Só por esse viés machista. A gente precisa colocar tudo aquilo que nos faz sofrer por causa dessa masculinidade. A gente não está falando aqui só da se pode ou não vestir uma camisa rosa. A gente está falando de outras coisas, né? De como as pessoas nos tratam, como nós somos vistos. E os homens negros também precisam se desconstruir para também criar uma sociedade menos machista, menos patriarcal, que aceitam as diferenças dos outros, né? Porque do mesmo jeito que a gente sofre, a gente acaba impondo sofrimento para outras pessoas. E a gente precisa a todo instante estar revendo esses assuntos, conversando, porque não é uma coisa fácil de se desconstruir. Eu mesmo já viro e mexo, ainda me pego reproduzindo comportamentos machistas e comportamentos que eu fico tentando parecer menos feminino, porque é uma coisa que as pessoas fazem questão de te machucar por você ser diferente. E é isso, eu, por exemplo, já comprei uma calça que era da seção feminina, que me caiu super bem, e eu tô feliz com isso, sabe? Então esse é um passo que eu sei que me faz estar ciente de comportamentos tóxicos que eu tenho para comigo e para com os outros. E é só a gente conversando, estudando, aprendendo para mudar a forma como a gente age e a sociedade onde a gente vive.
Olá. Olá, meu nome é Daniel dos Santos, eu moro em Campinas, no interior de São Paulo. Aqui em Campinas eu sou curso do mestrado na Unicamp. Entrei ano passado no curso de Linguística Aplicada e pretendo defender a minha dissertação no ano que vem. Aqui eu trabalho como professor de português e língua estrangeira no Idioma Sem Fronteiras, que é um projeto do Ministério da Educação. E no mestrado eu estudo formação de professores de português e língua estrangeira em sites de redes sociais. A minha monografia é o motivo pelo qual estou aqui. Ela fala sobre práticas de resistência em aplicativos geossociais no que diz respeito a homens gays, que foi o recorte que eu adotei na minha pesquisa. Eu quis utilizar esse termo, geossocial, porque na literatura de pesquisa vem sendo utilizado outros termos como aplicativos de pegação, espaços de caça. A minha visão é de que, de acordo com as análises feitas nessas outras pesquisas que eu li, a ideia de caça ou de pegação poderia soar um pouco como determinista em relação às práticas dos usuários desses aplicativos, além de tornar a visão do objeto de pesquisa analisado um tanto superficial. Durante a minha pesquisa, encontrei perfis de todos os tipos. Na verdade, durante o período da geração de dados, eu tive a oportunidade de coletar perfis de várias cidades brasileiras. Foi em Vargem Grande do Sul, a cidade que eu nasci, Poços de Caldas, Rio de Janeiro, Niterói, São Paulo, Vitória, Salvador, Campinas e Sorocaba, essas duas últimas no estado de São Paulo. Existe uma norma muito visível nesses aplicativos. E por norma eu entendo a performance, no caso aí do gênero masculino, que é o meu recorte, quando a prática desses perfis reafirmam idealizações de masculinidade. Então, toda vez que eles se aproximam dessa masculinidade dita tradicional, eu entendo que se estabiliza um sentido em torno do ser masculino, e essas características são ligadas à visão do macho, do reprodutor, da virilidade, no culto ao corpo, que é diferenciado do corpo da mulher, no deslocamento total de qualquer traço de feminilidade, que exerce uma linguagem objetiva e direta na interação com o outro. Isso tudo ainda é ligado com questões de classe social, né, e de raça, as quais, por sua vez, elas evidenciariam uma visão de privilégio aí ligada ao homem heterossexual e que tem uma prática de masculinidade que é entendida como tradicional. No entanto, na época, eu e meu orientador da UFRJ, professor Rodrigo Borba, a gente decidiu dar um enfoque maior naquilo que destoa dessa norma. E a gente decidiu focalizar onde aparecia a resistência na minha pesquisa, já que já tinha sido desenvolvido algum estudo na área em relação àquilo que é tradicional, aquilo que pertence à norma. E justamente por perceber quão difusas essas práticas de resistência à masculinidade tradicional eram, a gente percebeu que seria importante aí nessa monografia analisar e destacar elas. A maioria dos perfis encontrados com certeza não desvia dos ideais da masculinidade tradicional. E nesse caso, o termo aplicativo de pegação faria um pouco sentido nessa ideia de virilidade do homem, né? No entanto, e como objetivo da minha pesquisa, eu procurei desenvolver análise a partir de uma corrente filosófica que interpreta relações de poder, que é do filósofo Michel Foucault, a qual entende que nenhuma tática de poder está desvinculada de uma tática de resistência. E dessa forma, justamente por eu encontrar com tanta facilidade perfis que enfatizassem a masculinidade tradicional, eu também encontraria necessariamente práticas de resistência que questionassem essa norma. Essa corrente teórica entende que nenhuma norma ou nenhuma forma de poder existe sem contestação. É também importante destacar quais são esses dois grandes movimentos de normalização das práticas que ficam mais evidentes nos aplicativos. Um deles é a heteronormatividade e o outro é a homonormatividade. A heteronormatividade é a performance da masculinidade tradicional. A partir dela, a gente observa os efeitos dessa masculinidade e da heterossexualidade que se torna compulsória. A segunda forma de estabilização é a homonormatividade. Da mesma maneira que a gente tem um padrão bastante arraigado de como exercer de forma compulsória a heterossexualidade, também teríamos para a homossexualidade. O homem gay não poderia simplesmente ser gay, levando em conta todas as características da sua individualidade. A estudiosa Lisa Duggan marca o uso da palavra homonormatividade para se referir a essas práticas de homossexualidade que assimilaram performances de heterossexualidade. Alguns artigos dizem que usar o termo homonormativo é estrategicamente não recomendado, porque a gente estaria enfraquecendo a crítica à heteronormatividade. Mas eu, particularmente, prefiro destacar essa prática, justamente porque ela critica a visão de que poderíamos ser gay apenas sobre um espectro moral. Ou seja, o que é considerado o bom gay dentro de um certo padrão, mesmo não sendo tradicional. Aquele que não critica, que é apolítico, não tem um partido, né, nessa ideia, que é discreto e que também não seria afeminado. No meu trabalho, eu procurei destacar algumas categorias de perfis que destoavam e apresentavam resistência a essa prática heteronormativa. Algumas delas são as mais frequentes, que eu acabei encontrando e agrupando em blocos, né, para facilitar a análise, e eu vou destacar 6 delas. A primeira delas, uma forma de resistência, seria quando o perfil apresentava de forma bastante clara o termo heteronormatividade e se posicionava contra ele, ou seja, ele se entendia como alguém que tinha uma prática que não tinha a ver com a heteronormatividade e ele estava no aplicativo justamente para isso. A segunda eram aqueles que se construíam de forma a evitar relações que pediam sigilo ou segredo, justamente porque o aplicativo poderia se configurar como um local onde as manas poderiam colocar a cara no sol. Então, assim, para isso, sigilo e segredo não era o local ali, era uma forma de resistência também. A terceira seria a performance bicha, na intenção de se marcar de forma contrária ao gay ou homonormativo, abrindo muitas aspas como um gay que seria menos rejeitado ou um pouquinho mais, também entre aspas, tolerado pela sociedade. A quarta, quando aparecia de forma explícita o posicionamento político, que seria uma forma de evitar o contato com aqueles que pensariam de forma diferente, mas mais diretamente que pudessem exercer alguma forma de preconceito, né? Na época tinha a questão da eleição da Dilma, e isso aparecia em 2016, e isso aparecia muito frequente. Em relação às metonímias do corpo, que seria quando você reduz o corpo por uma parte dele, a parte pelo todo, que também é comum nesses aplicativos em que se eleja uma parte desse corpo que seria foco do desejo do outro, substituindo pelo rosto, por exemplo, no espaço da foto de perfil. Havia uma resistência a esse tipo de prática, de você mostrar corporalmente quem você é e não só uma parte do seu corpo. E, por fim, uma rejeição de maneira bem geral a qualquer tipo de rótulo que pudesse cooptar expressões de gêneros mais livres. Depois de citar todas as categorias, eu deixo uma pergunta. Por que será mesmo que resistir é necessário, mesmo em um local que supostamente pareceria seguro? Além de coletar dados dos perfis, eu também conversei com muitos daqueles que aceitavam fornecer narrativas das suas experiências nos espaços. Esses perfis ofereciam resistência à masculinidade e ilustravam o ambiente do aplicativo como sendo bastante tóxicos. Uma das narrativas que eu analisei pontua claramente esse desconforto. Esse perfil trazia na sua descrição o seguinte texto: se for machista e misógino, nem rola. Curto afeminados. O participante considerava o ambiente bastante desagradável na conversa comigo, citava o sexo casual como sendo uma das práticas mais solicitadas, mas que era algo que lhe causava receio. Ele dá alguns exemplos. A partir da heteronormatividade, se estabelecia a maioria das formas de contato, como quando um cara impõe limites para o outro, de modo que ele respeite a prática heteronormativa na relação que se dá com poucos diálogos, quando a imagem do pênis substitui uma interação verbal, na intenção de que, infelizmente, a imagem passe a dizer mais do que 1000 palavras, que era um outro receio dele, justamente utilizando essa parte do corpo, esse item chamado de desejo, né? Ou quando ainda há explicitamente solicitações nas descrições de que os afeminados e as bichas se afastem, justamente por conhecer esse perfil e ter uma experiência marcada pelo desconforto, ele se posicionava como resistência em relação àquilo que ele via e presenciava para poder evitar esse tipo de contato. Hoje em dia, por estar mais inserido em temas relacionados à educação, eu não vejo nenhum tipo de resistência bastante fortalecido que esteja desvinculado da educação, porque criar uma base de apoio no que se chamaria, com ressalvas, de vida real, se dá a partir da conscientização daqueles que não estão do nosso lado. Como a Hannah Arendt pontua assertivamente, educação como sendo um processo de estranhamento do mundo. É só a partir do momento que duvidarmos da norma, e nos colocarmos desconfiados do discurso de que as coisas sempre foram assim, que a gente vai poder oferecer algum tipo de resistência. Eu também penso muito na relação indissociável entre educação e política. Quando eu desenvolvi a pesquisa, me deparei com o termo identidade de férias, fazendo referência ao modo como os usuários se utilizavam desses aplicativos. Assim, pensar uma solução que se dá pelo aplicativo não resolveria. Talvez a solução estaria em políticas públicas bastante fortalecidas e que garantisse, não de forma temporária, direitos à comunidade LGBT+, e não somente soluções de férias. Além disso, eu acredito que pensar uma atitude combativa, repetindo os mesmos fundamentos da lógica ali online, pode não dar em nada mesmo. Eu sou muito adepto daquelas soluções que busquem espaço de vivência e de convivência em meios mais offline, digamos assim. Pensar em liberdade a partir dos supostos benefícios que os aplicativos trouxeram para evitar o apagamento das existências LGBT me faz pensar que, na verdade, na prática a teoria é bem diferente. Eu também não consigo acreditar em nenhuma proposta que seja adepta de manter as amarras do armário. Afinal, para o indivíduo LGBT+, acostumado a viver na resistência, o armário sempre esteve cheio de poeira. E fica o convite, se alguém se interessar em ler o meu trabalho completo, ele está disponível na plataforma academia.edu, só procurar pelo meu nome, Daniel dos Santos, e está lá no meu perfil sob o título Até para ser gay tem que ser homem, discurso de resistência nas práticas de si em aplicativos geossociais.
Bom, esses depoimentos renderam bastante e ficamos muito felizes com eles. O primeiro, do Renan, nos ajuda a entender como a masculinidade é validada pelos pares, pelos outros homens. Isso me intriga bastante porque a feminilidade parece também ser validada pelos homens. São os homens que predominantemente julgam se uma pessoa incorporou adequadamente ou não os ideais de masculinidade e feminilidade. E frequentemente são os homens que hostilizam quem não se encaixa.
Eu acho que essa questão de ter que se provar para os outros homens e para colegas sempre é um comportamento que eu vejo em vários amigos e amigas que eu tenho desde muito nova. Então, a questão do bullying, a questão do assédio nunca foi novidade. E eu sempre me questionei qual era o sentido disso e já questionei alguns meninos, alguns amigos, colegas de trabalho, e eu percebo que nenhum deles sabe responder. Não acho que é uma questão incomum. Todas as coisas que o Renan disse sobre assédio, todas as questões, inclusive a questão de ter assediado meninas e não ter nenhuma consequência disso, acho que isso também é mais um tipo de incentivo, e ainda mais num ambiente escolar. Não é à toa que a gente vê pesquisas com pessoas que dizem que estuprariam mulheres se soubessem que não seriam punidos, mas enfim. Não é uma questão incomum e é uma questão incentivada, é uma questão que pais incentivam, é uma questão que pais ensinam. E eu sou filha de um pai extremamente machista e eu sei que ele daria exatamente esse tipo de educação se eu tivesse para o meu irmão, se eu tivesse um irmão. Então, me parece sem sentido, mas algo que as pessoas, não sei, os caras evitam questionar justamente porque não tem resposta ou se sentem muito ofendidos quando são questionados justamente porque não tem uma resposta, não tem uma lógica.
Eu acho que das coisas que você falou, que mais fica piscando para mim é a questão da impunidade, a certeza da impunidade, que tem tudo a ver com essa relação de poder e, junto da impunidade, o silêncio de um homem protegendo o outro.
E aí, nesse círculo de homens e brothers que se apoiam e apoiam todas as merdas que os outros fazem, eu já presenciei caras assediando meninas, meninas que estavam vulneráveis, meninas que estavam bêbadas. E eu fiz o papel da pessoa chata que estava lá questionando, que estava lá brigando. E hoje em dia, esse cara é uma pessoa que não olha na minha cara por vergonha. E aí, a minha questão é, não seria muito mais fácil assumir o erro ou não cometer o erro ou pensar no que você está fazendo?
Mas às vezes me parece que até admitir o erro é colocar em xeque a masculinidade. É demonstrar uma fragilidade, uma vulnerabilidade. Aí é o círculo vicioso de novo.
E aí a gente vai longe, porque é o papel da menina chata que tá cobrando um comportamento, enquanto todos os outros homens estão ali passando pano.
Eu fiquei bastante impressionada com o depoimento do Felipe, sendo ele um homem negro gay. A masculinidade do homem negro passa por estereótipos diferentes do homem branco. Então, o homem negro é o agressivo, o bandido, o vagabundo. Isso é simplesmente terrível. E o Murilo Araújo, do canal Muro Pequeno, lançou uma série sobre homem negro recentemente. E logo no primeiro episódio, ele e os convidados discutiram uma coisa que me marcou muito, que foi a percepção de que o ideal de masculinidade tradicional atende ao homem branco, e para o homem negro ele é só uma promessa de um dia se encaixar. Se ele se comportar, se ele não errar, se ele entrar numa lógica disciplinadora, ele pode desfrutar dos privilégios do homem branco um dia. Mas esse dia nunca chega porque a sociedade é também racista. E muito se fala sobre o homem negro escravizado, quando subjugado pelo senhor branco, ter perdido aquilo que no padrão ocidental seria a sua masculinidade. Mas a bell hooks, eu sempre volto a ela, lembra que é justamente a masculinidade do homem negro que o homem branco americano tentou explorar. A força física, a reprodução. E nos Estados Unidos era bem forte o mito do negro estuprador, né, que acabou levando inúmeros homens negros às prisões e à morte. E estereótipos parecidos sobre o homem negro persistem também aqui no Brasil. Não apenas a associação racista com a violência, com o crime, mas também essa ideia de perversão. E por vezes parece que o homem negro garanhão é desumanizado e animalizado, enquanto para o homem branco hétero ser visto como garanhão é glória sempre. Isso é desejável para o tipo branco fortão, é desejável para o tipo que não se enquadra nos padrões de beleza. Então não dá para falar de masculinidade sem recortes de raça.
Eu preciso de novo fazer uma meia-culpa porque, novamente, enquanto mulher branca, quantas vezes a gente sente medo de homens negros na rua? Ou quantas vezes a gente fala de homens negros de forma sexualizada, de forma muito estereotipada e extremamente racista? E me abstendo de repetir o que a gente fala, a gente sabe o que é dito. A gente sabe que a gente coloca o homem negro como ou bandido ou como o objeto, ou de uma forma até meio animalesca, eu diria.
Eu acho muito importante falar isso em voz alta. E não só falar isso em voz alta, admitir essa coisa enraizada, mas também se propor a mudar a sua atitude, a sua percepção sobre os homens negros. Então não dá para falar de masculinidade sem considerar raça e sem considerar o problema da heterossexualidade como norma, que é o ponto do último depoimento. A pesquisa do Daniel nos ajuda a pensar em masculinidades, no plural mesmo, e a ver como homens gays lidam com essa rejeição ou aversão ao feminino ou com o que é dito afeminado. E eu achei muito interessante o foco na resistência à masculinidade tradicional, com perfis condenando machismo, a objetificação entre eles.
A questão do estudo e da rejeição de tudo que é feminino e afeminado me lembrou um vídeo que eu assisti no canal das Bi, que falava também sobre essa questão de... era a feminofobia, se eu não me engano, a palavra. E também é uma percepção muito grande que eu tenho, e uma percepção conversando com vários amigos gays, principalmente, de justamente manter esse estereótipo ainda do cara que precisa ser masculino, que precisa passar essa mensagem de viril e que rejeita qualquer coisa relacionada ao feminino. E ainda me parece mais tóxico, talvez, muito mais tóxico.
Pois é, eu acho que os homens gays precisam, ao mesmo tempo, se proteger da homofobia, que tem muito da masculinidade tóxica na sua composição, mas, ao mesmo tempo, eles também são desafiados a lidar com essa misoginia internalizada.
Todas essas questões de masculinidades me lembra um trabalho de graduação de uma amiga psicóloga que eu acompanhei sobre masculinidades na contemporaneidade. E é uma questão muito abstrata. Acho que a ideia de masculinidade é um pouco abstrata, porque faz parte de ideais talvez inatingíveis. E a busca desses ideais é uma coisa que adoece. Então, se forçar a todo custo, rejeitar qualquer coisa que seja relacionada ao feminino, ou se buscar a todo custo, colocar em prática comportamentos para você afirmar que é homem, afirmar que é viril, isso também te adoece. E isso vai trazer uma quantidade absurda de consequências, não só sociais, mas emocionais e psicológicas, que deveriam ser levadas em consideração.
Muito bom você ter falado desse trabalho, vou querer ler, inclusive, e eu fiquei lembrando muito daquele documentário A Máscara em que Você Vive, que não é novo, é de 2015, muita gente já viu, e para quem não viu, eu recomendo, tá na Netflix. E nesse documentário, eles encaram a masculinidade como uma máscara que esconde as vulnerabilidades. E os homens aprendem isso desde meninos. E o documentário lembra que expressar emoções e ter empatia exige o domínio de uma linguagem específica. E quantos dos homens do nosso cotidiano simplesmente não entendem essa língua? E entre os homens que nos ouvem, vocês falam essa língua? Questões. Mandem e-mail.
Mandem depoimentos. Abra nos seus coraçõezinhos.
Antes tarde do que nunca, inclusive.
E essa questão do documentário ainda me fez voltar num ponto que eu comentei um pouco por cima, que eu acho que é a questão de que os meninos, os homens, são educados para agir de uma certa forma desde muito cedo, e educado por pais. E eu não tenho irmãos, mas eu lembro de meu pai tendo determinadas conversas, ensinando determinadas coisas para um primo, de uma forma que ele nunca me ensinaria ou falaria, do mesmo jeito que eu sempre me lembro de ele me dizendo coisas no sentido de não faça, porque eu sei como homens são, eu sei como eles vão ver, eu sei o que eles vão falar, eu sou homem, eu sei o que vai acontecer. Então, me parece um pouquinho de consciência que fica escondido um pouco pelo bem da broderagem ou, sei lá, alguma coisa do tipo. Mas é uma coisa mostrada no documentário também, meninos e essa presença de masculinidade. E eu acho muito interessante porque é bem, bem presente, é bem intenso, é bem triste, na verdade.
Eu também acho triste. Eu queria, na verdade, um documentário daquele pensando em feminilidade. Eu tenho irmão e eu acho que nós fomos educados completamente diferentes, principalmente naquilo de o que um pode e o que o outro não pode. Eu acho que é um lembrete de que desde cedo nós somos sufocados por esses ideais de feminilidade, masculinidade. Desde o, você não pode brincar com isso, você pode brincar com aquilo. O menino é aventureiro, ele pode se sujar. A menina tem que sentar com a perna fechadinha, brincar de boneca com fogãozinho. E, enfim, isso nos limita desde cedo. Limita nossas perspectivas e principalmente emocionalmente, né?
Sim, e eu acho que volta muito a ideia do culto à incapacidade também. E aí, de repente, com ramificações para os dois lados. Eu fico pensando em várias amigas, amigas da nossa idade, que ao mesmo tempo que me fazem todas as cobranças relacionadas ao padrão de feminilidade que a gente discutiu, se cobram e colocam em prática, ainda que elas não consigam sair desse conformismo, ou ainda que elas não vejam muito sentido. Eu entendo e eu vejo o quanto esses padrões são presentes. E falar de feminilidade é falar do quanto a gente é podada, e a gente foi podada o tempo todo. É falar de que qualquer coisa que a gente faça ou questione, porque questionar também não é esperado, mas qualquer coisa que a gente faça seja um motivo de reboliço ou de repreensão, e que qualquer atitude que vá contra o que é imposto pra gente, que vá contra essa incapacidade que é esperada, seja visto como um impedimento de ser feminina, seja visto como algo errado, algo punível, de repente. E, ao mesmo tempo, falar de masculinidade também é falar de padrões que aprisionam e que adoecem homens, que prejudicam homens e mulheres, que não faz o menor sentido, que cria comportamentos que são danosos, que são socialmente danosos, que que cria uma impunidade e ensina homens a acobertarem o que o outro fez, tanto de questão de bullying, de assédio, de violência sexual, de violência física, de violência verbal, e que adoece. Esse estudo que eu li, dessa minha amiga, a Miriam, ele estuda um pouco a questão de policiais militares e ele fala um pouco dos filmes, o Tropa de Elite. Então, o fato de o personagem desenvolver crises de pânico e ansiedade e depressão está muito relacionado ao que se espera de um homem, a virilidade que se espera, a virilidade que se cobra. E ser o homem, ou ser a mulher boazinha, ou ser o homem másculo, não existe. Não é possível atingir esse 100%. E adoece os dois lados. E é isso que a gente, essa sementinha de questionamento que a gente quer plantar.
Exatamente. Você falou de conformismo e eu até fico um pouco desconfortável diante dessa palavra. Eu acho que até os nossos exemplos pessoais mostram que esses ideais não são destino e nós não temos com eles uma relação passiva. Tanto que, como feministas, nós nos colocamos nessa posição de questionar. Eu vejo e eu acho muito importante a gente perceber que esses ideais de feminilidade e masculinidade são construções sociais, culturais e são reelaborados ao longo da história. Ou seja, eles são mutáveis. Então, se hoje nós falamos, por exemplo, em masculinidade tóxica, é porque, entre outras razões, o movimento feminista vem, historicamente, pressionando essa masculinidade e uma parcela dos homens está mostrando disposição para rever o que internalizou. Do mesmo modo que hoje nós questionamos o que é nocivo e aprisionador dos padrões de feminilidade. E essas conversas precisam continuar. Apesar da onda conservadora que vem tentando afogar a gente, essas conversas precisam continuar com quem faz parte dos nossos círculos próximos e com nós mesmos. Essa outra conversa também é muito importante, acreditem. E se você quiser entrar em contato com a gente, nós estamos no Twitter como Mais Fem Podcast. No Instagram, nós somos Mais Feministas Podcast. Você também pode mandar um e-mail para maisfeministaspodcast@gmail.com. E estamos ainda no medium.com/maisfeministas, onde você encontra textos e todas as referências dos episódios. Boa semana e até a próxima.
Até a próxima. Tchau!